Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Randolph Rodrigues diz que decreto sobre armas de fogo atende aos interesses da indústria e de organizações criminosas.
Humberto Costa chama atenção para prejuízo econômico decorrente de mudanças climáticas.
Na série de hoje sobre os senadores que tomarão posse em fevereiro, traremos o perfil dos eleitos por Minas Gerais.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Randolph Rodrigues está preocupado com o possível aumento de crimes violentos após o decreto que facilita o acesso a armas de fogo.
O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a flexibilização da posse de armamento. Reportagem de Larissa Bortoni.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, está preocupado com o aumento de crimes violentos em consequência do acesso mais facilitado às armas de fogo. Acredita que, por não estar preparada para lidar com armamentos, a população vai ficar mais fragilizada e correr mais riscos. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro flexibiliza a posse de armas para os residentes da área rural. Os moradores de cidades em estados com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, comerciantes, colecionadores, atiradores e caçadores.
Ao invés de favorecer ou reduzir a criminalidade, amplia o acesso às armas, principalmente para a criminalidade. Só interessa a indústria de armas e as organizações criminosas. Não interessa a diminuição da criminalidade, não interessa ao combate ao crime organizado, não interessa a proteção dos cidadãos.
Mas o presidente Jair Bolsonaro aposta que ao ter armas em casa ou no comércio, o cidadão vai estar mais seguro.
Como o povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma.
A arma a qual Bolsonaro se referiu é a caneta que usou para assinar o decreto. No referendo de 2005, a sociedade foi contrária à proibição de venda de armas.
Imóveis rurais que geram energia solar ou eólica podem ficar dispensados de manter reserva legal.
É o que prevê um projeto de lei em exame na Comissão de Infraestrutura. Reportagem de Yara Farias Borges.
Reserva legal é a área da propriedade que deve ser mantida intacta, com vegetação nativa. O tamanho da reserva depende do bioma em que está o imóvel e pode chegar a 80% da propriedade. O Código Florestal já dispensa da reserva legal os imóveis rurais com instalações de abastecimento público de água e tratamento de esgoto, assim como os que exploram energia hidráulica ou tenham instaladas linhas de transmissão de energia elétrica. Um projeto do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, concede a isenção da reserva legal também aos imóveis que gerem energia elétrica a partir dos ventos ou da luz solar. A matéria é polêmica. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, é contrário ao projeto.
Vou me reservar para debater esse projeto no momento oportuno, quando formos à deliberação, mas eu tenho aqui uma nota longa, radicalmente contrário.
Já o relator na Comissão de Infraestrutura, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defende a aprovação da proposta.
Considerando os benefícios da geração de energia a partir dos ventos e do sol, não faz sentido dar a esses empreendimentos um tratamento mais desfavorável. A proposição aprimora a legislação e constitui um obstáculo a menos à expansão da geração de energia elétrica limpa e renovável no país.
A proposta está pronta para ser votada pela Comissão de Infraestrutura e, na sequência, seguirá para a Comissão de Meio Ambiente.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que o Brasil está na lista dos 18 países do mundo que mais tiveram perdas econômicas em decorrência das mudanças climáticas nos últimos 20 anos.
E a depender do atual governo, esse cenário não deve mudar, alertou Humberto Costa ao citar medidas que podem sair do papel nos próximos 4 anos, como a expansão da produção agrícola para áreas hoje protegidas, a redução da fiscalização de crimes ambientais e a mineração em terras indígenas.
as tempestades, as inundações, as estiagens de que fomos vítimas tragaram cerca de 6 bilhões e meio de reais por ano. Tudo efeito das mudanças climáticas para as quais Bolsonaro vira as costas e, o que é pior, quer intensificar no Brasil e no mundo com as suas ações equivocadas.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, lembrou que no Brasil o combate à corrupção avançou muito nos últimos anos com ações como a Operação Lava Jato.
Ele destacou ainda outras medidas que fortalecem o combate à corrupção, como a instituição, pela entidade Transparência Brasil, de certificado entregue às empresas privadas que se comprometam com a ética e o cumprimento de regras nas suas relações.
Várias linhas de atuação vêm se criando e agindo em favor da prevenção e repressão à corrupção, através da integração da sociedade civil, neste combate intenso em busca de um novo Brasil, mais limpo, transparente, uma mudança de cultura, de integridade, envolvendo também até ensinamentos às crianças e escolares em processo já proposto junto ao Ministério da Educação.
O senador Lazier Martins ainda lembrou a discussão de outras ações que podem ajudar a combater a corrupção, como a regulamentação do lobby e o comprometimento de entidades públicas e privadas de cumprirem normas e regras nas suas relações internas e externas.
Hoje, na série de reportagens sobre os senadores eleitos em outubro passado, iremos para Minas Gerais falar um pouco do perfil de Carlos Viana, do PHS, e de Rodrigo Pacheco, do Democratas.
Em seu primeiro mandato, Carlos Viana apresenta como prioridade a renegociação das dívidas de Minas Gerais. O futuro senador ressaltou também a necessidade de atuar preventivamente para evitar novos desastres ambientais. Repórter Adrian Alencar.
Eleito pelo Estado de Minas Gerais, Carlos Viana, do PHS, faz parte da renovação de 2/3 das cadeiras do Senado. Como uma das prioridades durante o mandato, o futuro senador defende a renegociação de dívidas de Minas Gerais. Para ele, essa medida é necessária para que o Estado consiga pagar o salário de professores, policiais e para que tenha capacidade de retomar investimentos.
Com relação à questão das prioridades, eu levarei para Brasília, a partir de fevereiro, uma preocupação muito grande de todos os mineiros com relação à situação financeira de Minas Gerais. É natural que o Senado tenha a responsabilidade de todas as questões tributárias. Minas Gerais vai precisar de um refinanciamento da dívida urgentemente.
Carlos Viana tem 55 anos e atua há 23 como jornalista em televisão, rádio, jornais e revistas, com passagens por várias emissoras. Ele ressalta a necessidade de atuar preventivamente para evitar novos desastres ambientais. Seus suplentes na casa são Castelar Guimarães Neto e Danilo Martins de Oliveira, ambos filiados ao PHS.
E o senador eleito Rodrigo Pacheco acredita que o país já passou por tímida reforma política. Ele também defendeu a promoção e a manutenção de um diálogo constante entre a sociedade e a classe política. Reportagem de Maria Ferreira.
O senador eleito por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, citou as eleições como ponto de partida para o que ele chama de tímida reforma política no país. Para ele, o efeito de renovação do Congresso Nacional após as eleições foi um recado da sociedade. Entre suas prioridades para o mandato, o parlamentar cita a defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, bem como a defesa de seu Estado.
Vamos trabalhar pelo Código de Processo Penal, que hoje está na Câmara dos Deputados, pela reforma do Pacto Federativo para a valorização dos municípios, e o meu estado é o estado que mais tem municípios no Brasil, 853 municípios, por uma reforma tributária que seja fomentadora de riquezas e desenvolvimento econômico para o país, e que não sacrifique contribuinte, enfim, um ordenamento jurídico que seja adequado à população brasileira.
Rodrigo Pacheco, do Democratas, é advogado, deputado federal e foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Os suplentes são Renzo Braz, do PP, e Ana Maria, do PSDB.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.